da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim.
Doutor, o paciente, ele apareceu com o apelo do implante dentário e foi constatado um outro problema, e não que não deu para fazer o implante, mas que ele precisa fazer o tratamento, um outro tratamento antes. É comum isso também, doutor?
Isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa, ela tem ausência de um dente, de dois dentes, e tem outros problemas, né? É muito importante que a gente consiga direcionar o tratamento. Muitas vezes, a grande maioria dos pacientes, a gente precisa fazer uma readequação realmente desse paciente, orientar da melhor maneira, às vezes a indicação de um tratamento ortodôntico para fazer a correção e poder posicionar. O que a gente quer realmente é que, quando o paciente faça o seu tratamento odontológico, seu tratamento com implantes, que muitas vezes é um sonho dessa pessoa, que a hora que ela chega ali no final, ela olhe, né, no espelho e fala: é isso que eu estava esperando, é isso que eu estava buscando. Então é importante, sim, muitas vezes a gente tem um tratamento multidisciplinar. O paciente precisa fazer, vamos pegar um exemplo, que precisa fazer um tratamento de canal para fazer uma coroa, o famoso pivô que a gente ouvia, e fazer um implante ao lado, né? Então a gente tem essa possibilidade, e assim, conseguir orientar, caminhar o tratamento da melhor maneira possível para todos os pacientes.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Um estudo australiano que acompanhou quase 1.200 crianças de Melbourne por uma década identificou que entre 12 e 13 anos, passar pelo menos 2 horas por dia em redes sociais aumenta o risco de sintomas depressivos no ano seguinte. O efeito é ainda mais forte entre as meninas. O dado ganha peso num país como o Brasil, onde mais de 90% da população já tem acesso à internet, segundo o IBGE. Ou seja, a questão não é mais se a criança vai se conectar, mas como. A pediatra e ebiatra Mariana Bueno da Silva Sanfelice nos ajuda a entender por que essa faixa etária específica é tão sensível.
Eles também fazem isso através da separação lá dos pais, então eles saem um pouquinho daquele olhar de que os pais são heróis e que tudo que eles falam tá certo, pro lugar de se aproximar mais dos amigos, né, e treinando e testando mesmo comportamentos e testando formas de ser. É muito comum nessa idade que eles se vistam de formas diferentes, que eles ajam de formas diferentes do que a gente estava acostumado a ver quando criança.
A médica, que é também mestranda do programa de pós-graduação em gestão clínica na UFSCar, acrescenta que é justamente nesse processo de testar quem eles querem ser que o contato intenso com as redes sociais pode pesar mais.
Eles podem ficar, então, mais suscetíveis a comparações muitas vezes irreais. Então, eles vão se comparar não com pessoas que moram no mesmo ambiente, no mesmo contexto, mas com pessoas de contextos totalmente diferentes. E na rede social a gente sabe que a gente coloca o que é legal, né? É muito difícil quem coloca na rede social o que é difícil, o que é ruim da gente. Então, dá a sensação para eles de que eles estão sempre perdendo, né? Sempre tem algo para ser melhor, algo para melhorar. O meu corpo nunca tá no ideal, e não tá mesmo, não tem como.
Diante desse cenário, a orientação para pais e escolas tem mudado. A médica Mariana Sanfelice explica que, justamente porque o cérebro adolescente ainda não terminou de amadurecer nessa idade, cabe aos adultos ajudar a preencher essa lacuna.
É uma função dos adultos, dos pais, servir como essa parte também que ainda não tá desenvolvida, e ajudá-los a refletir sobre o que eles estão vendo. Então, o que a gente mais tem conversado é de que a gente seja parceiro nesse momento mesmo, em relação ao uso das telas, de estar ao lado, de conversar, de realmente explicar quais são os perigos, por que que a gente está preocupado, né? E sempre que for dar o celular ou permitir que o adolescente entre em uma rede social, antes de permitir isso, uma das coisas que a gente usa bastante é um contrato do uso. Então as regras têm que estar muito claras para os adolescentes e para os pais.
A orientação da médica dialoga com um movimento mais amplo de regulação do uso de telas por crianças e adolescentes. A Austrália, país onde a pesquisa foi feita, restringiu o acesso a redes sociais para menores de 16 anos em dezembro do ano passado. Seguindo essa forte tendência internacional, a França se tornou o primeiro país da União Europeia a banir o acesso às redes para menores de 15 anos, com um bloqueio de novas contas iniciando em setembro de 2026. No Brasil, a chamada Lei do ECA Digital, em vigor desde março, também impõe regras às plataformas para proteger crianças e adolescentes online. Pedro Guilherme, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do estado de São Paulo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados no almoço tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225, telefone 4582-5552. WhatsApp 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade Jundiaí.
Às 11:23 na cidade. Voltamos ao vivo com o panorama e o Jack diz: gestante do plano de saúde descobre a conta do parto na porta da maternidade. A taxa de disponibilidade do obstetra cobrada por fora para garantir que o médico da confiança atenda o nascimento na hora que for virou praxe nacional. 3, 10, 15 mil reais em dinheiro ou Pix, sem recibo do plano, sem cobertura, sem previsão contratual. A operadora diz que o parto está coberto por plantonista. A paciente que quer o médico do pré-natal inteiro paga o pedágio da vinculação. E é assim mesmo, né? É assim mesmo. Que coisa, que país é esse, não? O 13º do aposentado chega pela metade desde 2020 por um truque de calendário. O governo antecipou as duas parcelas para o primeiro semestre em ano de crise. Repetiu no seguinte: e o benefício de fim de ano simplesmente deixou de existir como reforço de dezembro. O idoso que organizava a ceia e os presentes com a segunda parcela recebe tudo em maio. Gasta com aperto de maio e chega no Natal com salário seco. A antecipação virou regra sem votação nenhuma. E o dezembro do aposentado brasileiro nunca mais teve o dobro. Estelionato é o principal crime patrimonial no país. Conta pra gente o repórter Pedro Jeriquelme.
Universidades federais têm até sábado, 1º de agosto, para pedir a implantação de cuidotecas.
Ah, não, essa é a coisa. Vamos lá agora sim com o Pedro.
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que o estelionato se tornou o principal crime patrimonial do país. Em 2025, foram mais de 2.200.000 ocorrências, englobando tanto os estelionatos tradicionais quanto os digitais. Não é por acaso que hoje 83,2% da população afirma temer ser vítima de uma fraude pela internet ou celular. Assim como aconteceu com o estudante Gustavo Cury. Ele realizou a compra de um presente personalizado, porém, o pedido nunca chegou.
Eu vi pelo TikTok, aí tipo, abri a página lá de um site que fazia um presente meio personalizado, fui ver os comentários, aí tipo, só tinha avaliação positiva, aí eu nem suspeitei de nada, né? Fui lá, comprei, aí tipo assim, passou um tempo, tipo, bem mais que o prazo, não tava chegando, aí eu fui pesquisar no Reclama Aqui, sobre a loja, e aí eu vi que um tanto de gente já tinha caído no golpe também e tal, e aí acabou que eu perdi o dinheiro.
Em Minas Gerais, a taxa de registros de estelionato foi de 877,1 casos por 100 mil habitantes em 2025. Segundo o professor de tecnologia Eduardo Dias, os criminosos utilizam de artimanhas de convencimento por meio de gatilhos mentais. Por isso, é preciso observar alguns sinais para evitar cair em golpes cibernéticos.
As quadrilhas estão se especializando em crimes virtuais. Isso é mais fácil. Por meio da tecnologia, a gente promove a chamada engenharia social. A falsa ideia que meu filho está me ligando, a falsa ideia que o gerente do banco está me ligando, que é uma dica, recebeu algum link em seu celular? Não clique naquele link. Procure saber o que é, se é do seu banco, procure o seu banco.
Desconfiar de pedidos urgentes de dinheiro ou que exijam ação imediata, ficar atento a arquivos com anexos inesperados e evitar abrir links e arquivos enviados por desconhecidos são ações que devemos ter ao entrar na internet. Afinal, todo cuidado é pouco.
O jornalista Geno Oliveira coloca o seguinte: quase 80% dos shows financiados com dinheiro público no Brasil aconteceram no Nordeste. Foram mais de 2 bilhões de reais em cachês. A região com os maiores índices de pobreza, violência, analfabetismo e um dos maiores déficits de saneamento básico concentra também a maior parte dos gastos públicos com festas. Os artistas não são culpados, eles são contratados e estão exercendo sua profissão. O problema é quem assina o cheque. Enquanto faltam investimentos estruturantes, sobra dinheiro para entretenimento financiado pelo contribuinte. É a velha lógica do pão e circo. A Marília Braga traz informação sobre o bullying contra as crianças nas escolas.
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar do IBGE mostram que 4 em cada 10 estudantes brasileiros já sofreram bullying. Apesar disso, o número de denúncias ainda é baixo, o que pode indicar que muitos casos não chegam ao conhecimento das autoridades. A assessora jurídica do SEDECA Ceará, Natália Brito, explica por que tantas situações de bullying saem cyberbullying acabam não sendo denunciadas.
Bem, a subnotificação do bullying é resultado de uma combinação de fatores. Do ponto de vista cultural, ainda existe a falsa ideia de que o bullying é uma brincadeira de criança ou faz parte ali de uma fase de crescimento. Essa banalização faz com que as vítimas sintam vergonha, tenham medo de represálias ou até certa culpa e por isso deixem de denunciar. Também é um receio de que a situação piore ou de que não sejam levadas a sério por adultos.
Além de reconhecer os sinais de violência, é fundamental que as escolas tenham protocolos de acolhimento para proteger a vítima, ouvir as famílias e adotar as medidas necessárias para interromper a situação antes que ela provoque consequências mais graves.
O Jack destaca: o cigarro eletrônico é proibido no Brasil e está em cada esquina. A Anvisa veda a fabricação, importação e a venda desde 2009. O consumo explodiu mesmo assim. O resultado é um mercado bilionário inteiro nas mãos do contrabando. Sem imposto, sem controle sanitário, sem idade mínima que funcione. O Estado escolheu a proibição e colheu as duas derrotas de uma vez. Não arrecada um centavo e não regula um milímetro. O vape do adolescente brasileiro é ilegal, importado por facção e mais acessível que cerveja. A gorjeta do entregador passa pelo caixa do aplicativo. Essa também é demais, gente. Aqui, ó. A gorjeta que você dá para o entregador passa pelo caixa do aplicativo. A caixinha adicionada na tela vai primeiro para a plataforma, entra no fluxo de repasse dela, chega ao motoboy no ciclo de pagamento seguinte. E o cliente que quis agradecer na hora financiou por alguns dias o capital de giro de uma empresa bilionária. Em dinheiro na mão, a gorjeta era do entregador no segundo em que existia. Digitalizada, ela virou float, com um destino certo e velocidade alheia. A gentileza ganhou o intermediário ganhou prazo. É, poxa, não tinha parado para pensar nisso, né? Cuidoteca. Sabia que tem uma Cuidoteca? As inscrições acontecem até agora, dia 1º, e quem conta pra gente é Thalita de Souza.
Universidades federais têm até sábado, 1º de agosto, para pedir a implantação de cuidotecas. A finalidade da candidatura é poder oferecer acolhimento gratuito a crianças de 3 a 12 anos no período noturno. Serão selecionadas até 50 universidades federais para implantar os espaços. O atendimento é voltado a filhos de estudante, docentes, técnicos administrativos em educação e trabalhadores terceirizados que estudam ou trabalham no campus durante o turno da noite. E poderá funcionar também aos finais de semana, feriados e durante as férias escolares. A oferta deste tipo de suporte é feita em um espaço seguro, acessível e protegido às crianças, enquanto as pessoas responsáveis pelo seu cuidado no âmbito familiar, principalmente mulheres, estudam ou trabalham. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Integra o Plano Nacional de Cuidados do Governo Federal. Para se inscrever, é preciso mandar as propostas exclusivamente para o e-mail cgext.dda.sesu@mec.gov.br. As universidades com mais de um campus deverão indicar no ato da inscrição apenas um local para a implantação da cuidoteca, de acordo com o critério de maior demanda. Para efetivar a participação, é necessário encaminhar o plano de trabalho preenchido, o termo de compromisso assinado pela reitoria, plantas arquitetônicas e registros fotográficos do espaço, além de declarações oficiais emitidas pelas pró-reitorias ou setores equivalentes, com os quantitativos de estudantes e servidores com atividades no período noturno. Cada unidade terá capacidade de atender até 40 crianças simultaneamente. As instituições selecionadas receberão recursos para implantação do espaço e custeio do funcionamento por 12 meses. Caberá à instituição disponibilizar um espaço físico adequado para a implantação da cuidoteca. Os recursos repassados às universidades selecionadas poderão ser usados na aquisição de mobiliário, equipamentos de acessibilidade e segurança, materiais lúdicos, contratação de profissionais como coordenadores, pedagogos e agentes de cuidado, além de despesas com alimentação, limpeza e manutenção do espaço.
Momento Tecnologia.
O câncer representa um dos maiores problemas médicos, sociais, econômicos e humanos do Brasil. Enquanto doenças infecciosas perderam protagonismo, tumores malignos avançam de forma silenciosa. Impulsionado pelo envelhecimento populacional, urbanização acelerada, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool e profundas desigualdades de acesso à saúde, o câncer deve ser a primeira causa de morte entre brasileiros em 2030, segundo o Observatório de Oncologia Todos Juntos contra o Câncer. Os índices preocupam, principalmente por não termos melhorado os números de mortalidade pelo câncer na década. Por isso, doenças oncológicas estão no centro da discussão política, acadêmica e científica. Novas estratégias e possibilidades de diagnóstico, prevenção e tratamento são a aposta para melhorar os índices negativos e qualidade de vida dos doentes. Pensando nisso, pesquisadores da USP desenvolveram um microcarreador para tratamento de câncer coloretal, com tecnologia de liberação sítio-específica capaz de potencializar a ação antitumoral e reduzir efeitos adversos dos fármacos. Eu sou Davi Milani e para entendermos mais sobre esse método inovador, eu converso com Luciana Lopes, professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e Cláudio Fukumori, doutor em farmacologia pelo mesmo instituto. O projeto faz parte da tese de doutorado de Fukumori com orientação de Luciana. Como surgiu a ideia de combinar nanotecnologia em um tratamento para câncer coloretal, um dos mais comuns entre homens e mulheres?
Então, uma das minhas linhas de pesquisa é o uso da nanotecnologia como uma ferramenta para melhorar o tratamento de doenças. Quando veio conversar comigo, ele estava interessado, né, em unir a quimioterapia, fármacos quimioterápicos, digamos assim, com ácidos graxos de cadeia curta. Por quê? Porque os ácidos graxos de cadeia curta, eles são produtos da fermentação de fibras pela microbiota, e a gente vê na literatura, né, todo um papel muito importante na saúde do intestino. Então, ele queria unir fármacos, né, quimioterápicos a esses ácidos graxos de cadeia curta. Então, a gente foi conversando e a gente acabou pensando em nanocarreadores que pudessem, então, coencapsular esses ácidos graxos de cadeia curta com fármacos.
E assim, bota trabalho nisso, né? Basicamente foi meu doutorado inteiro nisso. A gente tem dois carreadores que a gente conseguiu patentear. O primeiro demorou um ano. Esse daí, que a gente tá falando, demorou 3-4 anos aí pra gente conseguir terminar, né? Mas aí é toda a vantagem dele, justamente essa questão da nanotecnologia ajudando a potencializar o efeito, e aí quem sabe a gente pode reduzir dose e assim reduzir efeitos adversos, né?
Muito interessante, professor. Mas afinal, do que se trata o microcarreador? Como ocorre seu funcionamento?
Eu acho que a gente pode imaginar talvez uma cápsula. Uma cápsula que tem várias outras bolinhas dentro, né? E aí nessas bolinhas é que estão os nossos fármacos. Essa cápsula, ela serve para proteger essas bolinhas da acidez do nosso estômago, né? E aí a gente ingere essa cápsula, ela passa íntegra pelo estômago e ela vai ser liberada lá no intestino. Só que essa cápsula, ela é minúscula, né? Ela tem lá menos de 1 micrômetro de tamanho. E as bolinhas lá dentro da cápsula são menores ainda, né? Estão lá na faixa dos nanômetros. Então, isso me dá uma vantagem de que eu consigo recobrir todo o intestino com o fármaco que eu preciso, que é o lugar onde está se desenvolvendo o câncer colorretal, né? E aí a gente tem uma abordagem um pouquinho mais local. A gente ultrapassa problemas do tipo ter que administrar intravenosamente, né? Quem sabe até a própria pessoa possa fazer a administração ao invés de a gente ter que se dirigir a um hospital.
Para além da liberação específica no intestino e admissão via oral, qual a grande vantagem dessa inovação?
O fato dessas bolinhas internas elas serem minúsculas, elas dão a vantagem de que elas podem também potencializar a ação dos fármacos. A gente pode, talvez até no estudo futuro, tentar diminuir doses, porque como ele vai ser potencializado, a gente pode administrar uma dose menor de medicamento. E é isso, diminuiria os efeitos adversos.
E outra coisa que nos deixou empolgados, né, com essas possibilidades de estudo, foi que a gente está vendo um aumento, né, no diagnóstico de câncer colorretal, inclusive em populações mais jovens. A gente vê isso muito noticiado na mídia. Então, a ideia é que a gente consiga, com esse diagnóstico, né, com essas formas de diagnóstico crescendo cada vez mais, que a gente consiga pegar tumores em estágio iniciais. E com isso a gente consiga fazer tratamentos mais localizados, que sejam neoadjuvantes, adjuvantes, mas que a gente consiga, que permita tratamentos mais localizados.
Realmente, pensar em novas estratégias de enfrentamento para doenças oncológicas é com certeza uma prioridade. Esse mesmo sistema de transporte também poderia ser utilizado para outros tipos de remédios e doenças?
Certamente. A gente usou esses fármacos, obviamente, com o objetivo de tratar o câncer colorretal, mas se houver outros ativos que tenham características parecidas, a gente pode substituir eles no sistema e tentar usar eles, né, em outras doenças.
A gente pensa nesse desenvolvimento como uma plataforma. Ela pode ser modificável para que a gente consiga direcionar para características específicas de outras doenças. Se a gente tem um nanocarreador lipídico dentro desse microcarreador. Se nanocarreador lipídico, dependendo da forma como ele é feito, a gente consegue incorporar fármacos mais hidrofílicos, fármacos mais lipofílicos, atendendo a solubilidade desses outros fármacos, a gente pode ter aí outras coisas encapsuladas nesses nanocarreadores lipídicos. E a gente ainda tem essa casca polimérica. Essa casca polimérica também permite a incorporação de outros fármacos. Então, a gente antevê, né, que a gente pode utilizar essa plataforma para outros fármacos cujas características físico-químicas permitam a encapsulação.
Que ótima notícia, professora! Essa tecnologia realmente pode mudar a forma como tratamos doenças intestinais e oncológicas. Em que fase de desenvolvimento está a inovação?
A gente não fez ensaios clínicos, a gente não sabe se isso estaria em condições de ser usado ainda clinicamente. Os nossos estudos são em modelos alternativos ainda, são estudos iniciais, mais de validade dessa plataforma do que realmente da sua eficácia. A gente tem dado de viabilidade de uso, de incorporação e de liberação sítio-específica. Então, a gente antevê que isso pode ajudar grupos que não tenham formas invasivas da doença, porque esses grupos eles vão precisar de uma quimioterapia sistêmica de qualquer forma, e mesmo que a via oral permita a absorção e a distribuição sistêmica, a gente teria que avaliar a absorção e a disponibilização sistêmica. A gente tomou muito cuidado para o desenvolvimento tecnológico, né? Mas se isso, qual vai ser, em qual populações que isso poderia encontrar uso, aí cabe aos médicos.
Com certeza, a avaliação com médicos é fundamental para o tratamento. Com o desenvolvimento acadêmico e tecnológico, o que falta para avançar com esse método para novos estágios?
Então, nosso financiamento é público, então vem de agências de fomento público. E, assim, sem esse financiamento, a gente não faria nada. Então, veja, somos muito gratos por ter a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de novos tratamentos, mas enquanto laboratório acadêmico, a gente pode ir até um determinado momento. Para que a gente evolua, a gente gostaria muito de parcerias, né? Então, parcerias com empresas que pudessem levar isso a outro estágio do desenvolvimento. Mas para a gente é maravilhoso poder demonstrar a viabilidade de uma hipótese, que a nossa hipótese realmente ela tem fundamento, com um design cuidadoso de um nano em um microcarreador, a gente consegue potencializar o efeito do fármaco, consegue fazer com que o carreador seja internalizado por células, melhora, né, a possibilidade de utilização de um quimioterápico super tóxico por si só. Então, a gente percebe, a gente consegue demonstrar a potencial utilidade desse tipo de plataforma baseada na nanotecnologia.
A tecnologia não depende de produtos locais ou regulamentações exclusivas no Brasil. Considerando que o câncer colorretal é uma preocupação global, bem como outras doenças gastrointestinais, existe potencial para exportação da inovação. Eu sou Davi Milani e agradeço a participação do Dr. Cláudio Fukumori e da professora Luciana Lopes, ambos do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no episódio de hoje do podcast Momento Tecnologia. Fique por dentro deste e dos outros episódios do Momento Tecnologia em jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até a próxima!
Momento Tecnologia.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Temos eleição para presidente da República, radicalmente polarizada. Uns falam Lula versus Bolsonaro, outros fazem Lula versus anti-Lula, outros dizem esquerda e direita, outros dizem conservadores e progressistas. O fato é que está radicalizado. Vamos ver como votaram nas últimas eleições aqui na região, não só em Jundiaí. Em 2002, Lula e Serra. Lula teve mais votos em Valinhos e em Várzea Paulista. E quem mais votou em Serra foi Jarinu, com 60% dos votos em Serra. Depois veio 2006, Lula e Alckmin. Quem mais votou em Lula foi Campo Limpo e Várzea Paulista. Quem mais votou em Alckmin foi Jarinu e Vinhedo. 2010, Dilma e Serra. Quem mais elegeu Dilma foi Várzea Paulista. E quem mais elegeu Serra, ou voto anti-Lula, foi Vinhedo, com 70,6% de Serra. 2014, Dilma versus Aécio. Aécio ganhou em todas as cidades da região. Mas quem levou no Brasil foi Dilma, que acabou caindo. Bolsonaro versus Haddad. Toda a região votou em Bolsonaro. Toda a região votou a favor de Bolsonaro contra Haddad. Quem mais votou em favor do Haddad foi Várzea Paulista. Depois veio Lula e Bolsonaro. Bolsonaro ganhou em todas, mas perdeu no Brasil. Foi a última eleição para presidente. Quem mais votou em Lula naquele ano foi Campo Limpo e Várzea Paulista. Em Bolsonaro, todo mundo votou em Bolsonaro. Portanto, a gente tem na nossa região um voto preponderantemente mais anti-Lula do que a favor de Lula.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
A USP, por meio da reitoria, investirá no Hospital Universitário, com destaque para a modernização da unidade de urgência e emergência referenciada e para aprimoramento da qualidade assistencial no centro cirúrgico, centro obstétrico, serviço de anatomia patológica e unidades de terapia intensiva neonatal e de adultos. Os recursos de 50 milhões de reais serão destinados à melhoria de infraestrutura e aquisição de equipamentos para os setores de atendimento adulto, infantil e obstétrico em uma das maiores intervenções realizadas no hospital desde a inauguração. A avaliação é do superintendente do HU, Hospital Universitário, José Pinhata Otoche. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da capacidade assistencial, de ensino e de pesquisa, afirma o doutor José. O projeto responde a uma necessidade construída ao longo de décadas, inaugurado em 1981, só para a gente voltar um pouquinho no tempo. O hospital, ele demanda investimento contínuo em sua infraestrutura em razão do envelhecimento natural, não é? Das instalações, da evolução, especialmente da evolução das exigências técnicas, sanitárias e assistenciais. Segundo o doutor Pinhata, a evolução da medicina, as mudanças na organização dos serviços de urgência e no perfil assistencial, somadas às lições deixadas pela pandemia da Covid-19, evidenciaram então a necessidade de adaptar os espaços físicos às práticas mais contemporâneas de cuidado, com ambientes humanizados, fluxos assistenciais mais eficientes, proporcionando melhores condições para os pacientes e também para os profissionais. As obras contemplam a recuperação da infraestrutura existente, preparam o hospital para uma transformação estrutural mais ampla do pronto-socorro. E nesta primeira etapa, serão executadas adequações para atendimento às exigências do Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Importantíssima a manutenção das instalações elétricas e hidráulicas, recuperação das juntas de dilatação, substituição de forros e outras intervenções necessárias. Aí, em etapas posteriores, está prevista a modernização da estrutura, layout, o que reorganizará fluxos assistenciais qualificando os ambientes de atendimento, incorporando também novos equipamentos e tecnologias. O HU, ou Hospital Universitário, não é, da USP, permanecerá atuando como hospital referenciado do Sistema Único de Saúde, recebendo os pacientes regulados de acordo com a capacidade institucional. Atendendo às diretrizes de atenção à saúde em São Paulo, usuários que necessitarem de atendimento de urgência e emergência devem procurar as unidades de pronto atendimento, UPA, para que sejam avaliados e, se necessário, direcionados ao serviço mais adequado à sua complexidade. E segundo o reitor, professor Aloysio Segurado, a modernização do HU-USP beneficia uma instituição que ocupa posição singular dentro da universidade. O hospital reúne em um mesmo espaço assistência à saúde, formação qualificada de profissionais, pesquisa científica inovadora e atividades de extensão universitária. Seguimos com destaques internacionais desta manhã de sexta-feira. Nas agências de notícias, principais assuntos: Trump diz ter fechado acordo para desarmamento completo do Hamas na faixa de Gaza, do grupo Hamas. Então vamos a mais detalhes, com informações aqui de diversas agências, a France Press e a BBC. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que fechou acordo para desarmamento completo do grupo Hamas e de todas as facções, o que ele chama de facções, na faixa de Gaza. E o grupo Hamas confirmou a existência deste acordo, segundo a agência France Press e a emissora BBC. Em uma publicação em rede social, Trump classificou o acordo como um passo histórico rumo à paz e afirmou que, após o desarmamento, Gaza passará a ser administrada por um novo governo palestino. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o processo ocorrerá em fases. À medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses deixarão a faixa de Gaza, enquanto uma força internacional de estabilização e uma nova polícia palestina assumirão a segurança do território. Autoridades americanas dizem que o plano será colocado em ação nas próximas semanas, em coordenação com Israel. Dizem também que estão buscando uma alternativa tecnocrática para o grupo Hamas e a autoridade palestina, que comanda neste momento parcialmente a Cisjordânia. A agência France Press, uma autoridade do Hamas, afirmou que a entrega das armas será supervisionada pelo comitê que governará o território. O órgão será estabelecido pelo Conselho de Paz, criado por Trump. O Comitê Nacional será a única entidade autorizada a reter, armazenar ou controlar armas em Gaza. Esta mesma fonte garantiu. O acordo foi mediado com a ajuda do Egito, Catar e Turquia. O presidente Trump disse que o tratado faz parte do plano de paz assinado em outubro do ano passado e que encerrou a guerra em Gaza após 2 anos. Um pouco mais cedo, só para complementar essa informação, a France Press havia revelado que o Hamas avançava rumo a este acordo, que inclui o desmantelamento completo. Por outro lado, uma fonte do grupo disse que negociava mudanças na proposta. E parece que foi isso que aconteceu. Apesar das negociações, uma fonte política, e aí é israelense, afirmou à agência France Press que a proposta ainda não atende plenamente às exigências de Israel. Aspas. Israel exige desarmamento completo do Hamas, incluindo retirada de armas de Gaza e plena desmilitarização da faixa como condição prévia para qualquer processo. E como outras tentativas de acordo anunciadas, né, vamos acompanhar atentamente. Enquanto isso, noticia aqui a Rádio França Internacional. Ataques a palestinos crescem na Cisjordânia ocupada. A Cisjordânia ocupada, que continua enfrentando violências, segundo a Rádio França Internacional, né, relatado aqui, impulsionada por colonos israelenses em um cenário ainda de violência que se deteriorou, que piorou nos últimos dias. Em um dos episódios mais recentes, relata aqui a Rádio França, dezenas de colonos armados entraram em Tel, que é um vilarejo no norte da região, e o confronto resultou na morte de 4 palestinos e 2 israelenses. Em entrevista à Rádio França Internacional, vítimas relataram a sensação constante de medo e insegurança. Após os recentes casos de agressão, o exército de Israel isolou cidades, isso mais ao norte da Cisjordânia, mas os ataques de colonos israelenses contra comunidades palestinas continuam. Segundo as vítimas ouvidas pela reportagem, a violência acontece de diferentes formas. Comunidades são atacadas, intimidadas, árvores frutíferas arrancadas, gado envenenado e carros alvejados nas estradas, entre outras violências. O tiroteio ocorrido em 24 de julho no vilarejo de Tel, que deu início então à operação do exército israelense no território, é um exemplo que faz parte de um complexo ou de um contexto, digamos assim, mais amplo. Então vejam, de um lado, informações dizendo que a violência continua, não é? E outro nessa região da Cisjordânia e outro ao mesmo tempo acontecendo para tentar desarmar especialmente a faixa de Gaza. Isso tudo não é na Palestina. Temos também um outro destaque: Espanha aciona tropas após a chegada de milhares de imigrantes, que nós noticiamos, não é, como destaque importante na abertura do jornal. O governo da Espanha anunciou nesta quinta-feira que envia militares a Ceuta para restaurar, segundo o país, a ordem na fronteira com Marrocos, após dezenas de milhares de imigrantes. Há números que contam aqui entre 39 e 49 mil pessoas, então não existe um número exato, correto? Chegando ao enclave espanhol no norte da África, muitos a nado. 19 pessoas morreram nesta travessia, né? Os corpos foram encontrados pelas autoridades espanholas. Nesta sexta-feira, o Ministério do Interior da Espanha informou estimar que mais de 49 mil pessoas, então pode ser ainda mais, tenham entrado em Ceuta a nado ou a pé nos últimos dias, a maioria nesta quinta-feira. Vídeos mostravam multidões atravessando a nado, a partir do lado marroquino, utilizando boias, tentando contornar os quebra-mares, não é, que separam os territórios marroquino e espanhol, ou escalar uma cerca fronteiriça. E para chegar a Ceuta, migrantes geralmente saem a nado da cidade marroquina de Nidec, a 5 quilômetros de distância. Agências de notícias relataram um fluxo contínuo de gente. A maioria, não é, molhada, úmida, entrando no pequeno território de 18,5 km² e cerca de 85 mil habitantes. Embora a maioria fosse de homens jovens, também havia famílias com mulheres e crianças pequenas. A polícia local mencionou um fluxo massivo de imigrantes que a guarda na fronteira não foi capaz de deter. Então é um problema seríssimo de imigração, de ondas de imigração, uma crise de imigração também muito séria que o mundo vive já há bastante tempo e a Europa também tem vivenciado, não é? Tá aí, esta é a informação mais atualizada sobre esta onda de imigração ali na fronteira entre Marrocos e Espanha. São destaques internacionais desta manhã de sexta.
De abrigo, deixamos de nos ver, fazendo algum sentido. Amanhã ou depois, tanto faz. Se depois for nunca mais, nunca mais.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Heraldo Aguiar.
Rádio Cidade.
troca quem tinha um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Polícia. Um homem morreu e outro ficou ferido após baterem a motocicleta em que estavam contra um carro durante uma fuga no domingo dia 26 em Campo Limpo Paulista. A dupla gravou um vídeo com o celular debochando da polícia militar durante a perseguição. De acordo com a polícia militar, equipes da Força Tática patrulhavam a região quando avistaram duas motocicletas de alta cilindrada. Ao perceberem a presença das viaturas, os condutores fugiram. Durante a tentativa de escapar, uma das motocicletas se envolveu em um acidente contra um carro. Um dos ocupantes morreu ali no local e o outro foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Campo Limpo Paulista. Motorista do automóvel atingido não se feriu. A polícia militar constatou que a motocicleta utilizada pelos suspeitos havia sido furtada em Francisco Morato, a cerca de 13 quilômetros do local do acidente, e apresentava sinais de adulteração na placa. Com a dupla, os policiais também encontraram e apreenderam uma réplica de arma de fogo. O suspeito sobrevivente permaneceu preso. Um homem foi preso no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí, por tráfico de drogas e dano ao patrimônio público. Além de ser pego com mais de 3 quilos de entorpecentes, após a prisão, ele danificou o compartimento de presos da viatura da Polícia Militar. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia 30. A polícia militar encontrou o homem parado ao lado de um veículo na rua Angelina B. Carvalho, Jardim São Camilo. De acordo com a polícia militar, o homem teria ficado nervoso com a aproximação dos policiais e esse comportamento chamou a atenção da PM. Com ele foram encontrados R$430 em notas trocadas e um aparelho celular. O preso foi levado ao plantão policial e, na chegada à delegacia, ainda segundo a corporação, o homem começou a chutar o compartimento da viatura, danificando o acrílico lateral e provocando um ferimento no próprio pé. O homem, ainda assim, foi encaminhado ao Hospital São Vicente para atendimento médico e, após ser liberado do hospital, retornou ao plantão policial. A polícia militar informou ainda que o preso possui uma extensa ficha criminal. Policiais militares prenderam um homem condenado pela justiça durante patrulhamento em Jundiaí. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial. Posteriormente, ele foi transferido ao sistema prisional para cumprimento da pena. Segundo a polícia militar, a captura ocorreu durante uma ação preventiva de rotina. A equipe da Romu, da Guarda Municipal, prendeu dois homens após uma tentativa de fuga em uma comunidade conhecida como Favelinha, em Jundiaí. Segundo a corporação,
Os suspeitos correram ao perceber a aproximação da viatura, mas foram alcançados após acompanhamento a pé. Durante a abordagem, os agentes localizaram drogas e dinheiro. Os dois foram conduzidos ao plantão policial. Uma ocorrência inusitada foi registrada em Jundiaí nesta semana. Durante uma abordagem, um motociclista abandonou a moto e fugiu do local. Como a motocicleta estava registrada em nome da mãe do rapaz, ela acabou sendo conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil investiga a situação e tenta localizar o verdadeiro condutor da motocicleta que fugiu do local antes de ser abordado. Durante patrulhamento no bairro Almerim das Chaves, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas. Foram apreendidas mais de 200 porções de maconha, cocaína, crack, haxixe e K2, além de dinheiro e um rádio comunicador utilizado para monitorar a movimentação policial. O suspeito foi preso em flagrante ali no bairro Almerim das Chaves. Um homem foi preso no distrito do Jacaré, em Cabreúva, suspeito de agredir a própria esposa dentro de um bar. Os guardas municipais foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão e, ao chegarem a um endereço ali no bar, encontraram o estabelecimento com sinais de que havia uma confusão em andamento. No interior do bar, a equipe localizou a vítima. Pouco depois, o companheiro dela saiu correndo do bar, mas foi rapidamente contido pelos agentes. A mulher informou aos guardas que havia sido agredida pelo próprio marido. Questionado, o suspeito admitiu sim ter agredido a companheira. E ali ele recebeu voz de prisão. Um homem de 33 anos morreu no Hospital São Vicente de Paulo após ser atropelado por um caminhão no Jardim Diamante, em Louveira. No dia do acidente, a vítima estava acompanhada de dois amigos e os três haviam ingerido bebidas alcoólicas antes de decidirem dormir embaixo de um caminhão estacionado. Mais tarde, os dois amigos deixaram o local e aí tentaram convencer o amigo a acompanhá-los. Mas ele falou: ah, deixa eu descansar, tô cansado. E ele ficou ali dormindo debaixo do caminhão. Horas depois, sem perceber a presença da vítima, o motorista do caminhão deu partida no veículo para sair para trabalhar. E ali ele acabou atropelando o homem. Uma mulher de 41 anos morreu após sofrer uma perfuração intestinal durante uma colonoscopia no Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. Mariana dos Santos Cândido foi ao hospital ali na esperança de realizar o exame para poder ver ali o que ela tinha, resolver o problema. Ali, exame usado para investigar problemas no intestino e identificar possíveis doenças, incluindo câncer colorretal. Segundo o documento entregue pela Unidade de Saúde, Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, a paciente sofreu uma laceração na parede do cólon, parte final do intestino grosso. O ferimento provocou a perfuração do órgão. Mariana precisou passar por uma cirurgia de emergência, mas nessa cirurgia de emergência teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ali na mesa. O exame foi realizado pela Clínica de Endoscopia Salina. Clínica de Endoscopia Salina. Empresa terceirizada que presta serviço no hospital há 25 anos, segundo a Prefeitura de São Paulo. A Secretaria Municipal da Saúde abriu uma sindicância para investigar as circunstâncias do atendimento. O corpo da paciente foi levado ao Instituto Médico Legal na Zona Leste, onde passou por exames para determinar a causa exata da morte. O laudo deve ficar pronto em até 15 dias. Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Exame realizado pela Clínica de Endoscopia Salina, empresa terceirizada que presta serviços no hospital. Policial civil José Paulo Alves Lustosa, esse policial morreu após ser baleado pela própria filha, Fernanda Lustosa, de 23 anos, durante uma discussão familiar em Osasco, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 30. Segundo a investigação, José Paulo discutia com a esposa dentro de casa, quando teria sacado uma arma de fogo, ameaçando. A filha mais nova do casal estava ali presenciando a briga e não gostou nada do que estava vendo, para evitar um mal maior, e interveio para tentar proteger a mãe. O policial foi atingido, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A arma usada no crime foi apreendida e será periciada. Durante as buscas na residência, os investigadores também encontraram e apreenderam outros 3 revólveres. A Polícia Civil analisa os vestígios deixados no imóvel para reconstituir a dinâmica do caso. A investigação apura se Fernanda agiu em legítima defesa da mãe e dela própria. A polícia também investiga o contexto em que a família vivia. Antes do crime, a esposa de José Paulo já havia registrado um boletim de ocorrência contra o próprio marido e contra outra mulher com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal. A ocorrência foi registrada em Osasco e segue sob investigação. A família procurou a Polícia Civil, que registrou o caso como morte suspeita e acidental. A investigação deve analisar se houve falha durante o procedimento. Trabalhadores da limpeza urbana encontraram o corpo de um bebê dentro de um tambor usado para guardar lixo no bairro Gerial, em Itaitinga, no Ceará. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira, dia 30. A Guarda Municipal recebeu o chamado por volta das 9h30 e enviou uma equipe ao endereço. A área foi preservada até a chegada da perícia forense do estado do Ceará e da Polícia Civil do Ceará. Os peritos fizeram os primeiros exames no local antes de encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal. O trabalho pericial deve apontar a idade gestacional, o momento e a causa da morte, informações que orientam a investigação. A Polícia Civil abriu um procedimento para identificar quem deixou o bebê no recipiente e esclarecer as circunstâncias do caso. Imagens de câmeras próximas à rua Antônio Ferreira e relatos de moradores podem ajudar a reconstruir o período anterior à descoberta. A apuração também deverá cruzar os resultados dos exames com registros policiais e outras informações obtidas legalmente. Dados de saúde são protegidos por sigilo e só podem ser acessados dentro das regras previstas para a investigação.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
ser.